A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Comunidade. Nesta edição você vai conhecer o projeto Jambu Music, é uma iniciativa da Faculdade de Comunicação da UFPA que leva a escolas públicas oficinas de teatro, dança urbana, fotografia, canto e outras relacionadas à arte. E a gente vai conversar um pouco mais sobre essa iniciativa com as nossas convidadas de hoje. Eu estou recebendo a professora Regina Lima, que é a coordenadora do projeto. Professora Regina, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Eu que agradeço, né?
Obrigado, professora, mais uma vez. Então, agradecemos também a participação da Vivian Carvalho, que é a bolsista do Jambu Music. Vivian, também muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Eu que agradeço também.
Também recebemos a professora Aline Castro, que é diretora da Escola Estadual Camilo Salgado, que foi uma das instituições aí que recebeu as atividades do Jambu Music. Professora Aline, também muito obrigado pela sua participação.
Nós é que agradecemos pelo convite.
Obrigado, professora. Obrigado a todas as nossas convidadas. E para começar o nosso programa, a gente quer saber um pouco como foi que surgiu a ideia do projeto, mas sobretudo essa ideia, né, de aproximar as ações da universidade, das escolas, por meio da arte. Como foi que surgiu essa proposta, professora?
Na verdade, esse é um projeto de extensão, né? É porque a gente tem por hábito, a gente que está dentro da universidade, e muitas das vezes até, eu não diria por uma zona de conforto, a gente acaba optando pelos projetos de pesquisa, né? Que são projetos que fica muito mais localizado dentro da universidade com algumas pesquisas de campo. Mas o projeto de extensão, eu estou falando por mim mesmo, eu tenho feito assim com muita insistência, que eu acho que cada professor dos cursos, das faculdades, eles têm que investir em projeto de extensão. Porque o projeto de extensão, ele é efetivamente a aproximação da universidade com a comunidade, né? E essa aproximação, eu acho que no momento que nós estamos vivenciando, momento político, momento econômico, cada vez mais a universidade ela precisa não só abrir as suas portas para que a comunidade a conheça, mas ela também precisa ir até a localidade dessa comunidade. Entendeu? Então, o projeto de extensão, eu acho que ele é o projeto que ele pode desmistificar até uma visão que uma boa parte da população ainda tem da universidade, como uma universidade elitista, que ela fica, né, encastelada. E é a oportunidade de a gente mostrar que tipo de trabalho nós também estamos fazendo. Então, esse projeto de extensão, ele é um projeto com vocação específica para a área cultural, né? Tanto que, se você olhar o projeto como um todo, ele está trabalhado em duas linhas. Uma linha que a gente está chamando de formação, e uma linha que vai desembocar num grande evento, que é um show, envolvendo os mais diferentes gêneros dentro da área cultural. Nós fechamos já essa primeira parte, que foi uma parte de formação, mas com uma contrapartida social, né? Porque eu acho que isso é importante. A contrapartida social foi exatamente a ida nas escolas. Ele é um protótipo, a gente até se surpreendeu com o resultado nas escolas, né? Tanto aqui de Belém, porque a gente foi para as escolas de Belém e depois foi para dois municípios, que foi Curuçá e Marapanim. Então era um protótipo que a gente nem sabia como ia ser a aceitação desse projeto. Porque ele é um projeto que ele envolve, que eu digo, são as atividades lúdicas, né? E obviamente que não são oficinas que vai formar, alguém vai sair de lá, cantor, né, dançando, mas uma coisa é certa, são oficinas que ela provoca o aluno. Ela provoca e, de repente, desperta nele algum interesse por essas áreas. Então, essa era a ideia das oficinas, e nós trabalhamos com o pessoal da área cultural, mas, fundamentalmente, eram oficinas para a área cultural, mas na área da comunicação, né? Se você olhar, era a tentativa de aproximar sempre essa área cultural com a comunicação. Então, ele é um projeto que ele pretende que ele tenha continuidade anualmente, e aí a gente está tentando fazer um esforço, porque vocês sabem que a universidade ela não tem grana para se deslocar, para ir, então é uma dificuldade muito grande. Então esse projeto é um projeto que ele está sendo bancado por duas emendas parlamentares, uma do senador Paulo Rocha e a outra de uma parte que é do ex-deputado federal Zé Geraldo. Então, dependendo do resultado, que só essa primeira parte já nos deu, a possibilidade de a gente ter continuidade e ampliar ampliar, né? Ampliar para outras escolas, ampliar a propostas temáticas de outras oficinas, enfim. Mas, de qualquer maneira, esse primeiro momento foi um primeiro momento realmente da gente olhar e ver, né? E eu, assim, eu confesso que eu fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz de ver o quanto, na verdade, não são nem só as escolas públicas, que às vezes precisam, né? A gente acha que o local de estudar é só, eu digo, que é o campo do cabeçudo. Aqui na universidade, a gente traz todo mundo para falar teoria, todo mundo, e a gente esquece que esses alunos nossos, eles passam o dia inteiro aqui na universidade. Por várias razões, né? Porque moram longe e aproveito que fico, almoço, alguns até jantam, e eles ficam o tempo inteiro tendo aula e participando de atividade acadêmica. Então você precisa também dessas atividades, porque elas também te dão equilíbrio, né? Elas te dão equilíbrio enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E a mesma coisa a gente observa nas escolas públicas. Às vezes a gente fica lá estudando, é matemática, não sei o que, a gente esquece que às vezes essas atividades culturais, ela dá leveza, né? E ela aproxima também, eu acho que a instituição, principalmente pública, desses alunos e a possibilidade de você dar continuidade. Então, acho que esse era o objetivo principal dessa primeira etapa do projeto. A segunda etapa vai acontecer no semestre que vem. A gente achou até que ia dar para fazer agora, em dezembro, mas final de ano vai tudo ficando tumultuado. A gente mesmo, eu estou enlouquecida, fechando o semestre, fazendo relatório, atualizando o currículo, essas coisas que são característica da atividade acadêmica. Então, essa segunda parte, que é esse evento grande, deve acontecer lá para março ou abril, tá dependendo dos processos na FADESP, e a gente vai dar continuidade em outras oficinas, né, que a gente vai ainda montar um calendário. Então, a ideia do projeto é esse. Eu, sinceramente, espero, porque a gente também precisa dizer para os senadores, olha, é possível a gente fazer esses projetos, e é possível depois pensar outras coisas mais para as escolas, para a universidade. Mas a gente precisa que o resultado final desse projeto, ele seja um relatório interessante para que você tenha uma boa barganha para poder negociar com esses parlamentares. A ideia é depois envolver mais parlamentares, porque também é um negócio que eu digo que é meio complicado, porque você pega a área cultural, digamos, o deputado Edmilson Rodrigues, ele tem 60 emendas aqui dentro da universidade. É um volume, né, financeiro grande, mas todo fatiado. E às vezes é assim, é um cantor que faz um CD, é um cantor que faz um show, e às vezes você não resolve. Então, qual era a ideia da formação? É mais do que dizer, olha, está aqui o dinheiro para você fazer um CD, é começar a formar. Se você for olhar as oficinas, que nós fizemos 4 aqui na UFPA, elas todas foram de formação para os artistas. Então, era como ele trabalhava a imagem dele nas redes sociais, era planejamento estratégico digital, era sobre assessoria, que é uma forma de dar elemento para que ele possa também, eu não digo que ele vai administrar a carreira dele, né? Mas pelo menos que ele entenda o que, que são elementos importantes para a administração da carreira dele. Ele não vai fazer a assessoria de imprensa dele, mas ele precisa entender como funciona, até para ele negociar com o profissional dele de comunicação. Então, a ideia da formação, ela passou muito por aí. A gente até esperou um público maior, né? Mas eu acho que também tem isso. Eu digo que qualquer dia eu vou fazer um estudo, porque eu acho que o gratuito tem um negócio que é muito sério. As pessoas olham o gratuito como se fosse uma coisa menos importante. E às vezes tu traz pessoas de fora, pessoas importantes. Quando você cobra, todo mundo quer se inscrever, mas reclama porque a gente está cobrando a universidade pública. Na hora que tu põe gratuito, as pessoas se inscrevem e acham que elas não têm compromisso de vir. Que é um erro, né? Um erro de avaliação. Mas enfim, é uma cultura que eu acho que a gente também tem que trabalhar a partir dessa visão que as pessoas têm. Mas, diante disso, eu acho que o número de pessoas que participou das oficinas foi um número até razoável. Eu acho que, para um primeiro momento do projeto, ele foi. Acho que a ideia é uma questão de rotina, de costume, para eles irem se adaptando. E também o pessoal da área cultural, todo mundo trabalha à noite, né? De dia estão dormindo. Então, você fazer oficina durante o dia, me parece que é meio... Então, são coisas, até isso a gente vai ter que avaliar, né? Qual o horário ideal para fazer oficinas para esse pessoal da área cultural? Porque eu sei que é difícil para eles.
Queria ouvir um pouco da Vivian para ela falar um pouco do envolvimento dela com o projeto. O projeto começou esse ano, tu já está envolvida desde o começo, tu já trabalhava nessa área cultural, já tinha interesse nessa área. Como foi que tu conheceu essa iniciativa?
Então, eu comecei no projeto em junho, né, que foi mais ou menos quando deu a entrada mesmo, começou o mesmo projeto, e eu já tenho experiência na área cultural como jornalista, eu já trabalhei em vários eventos culturais daqui de Belém, bastante social media, assessoria de imprensa, de vários eventos, Mas eu aprendi bastante a questão da produção, que eu ficava muito, antes nos outros projetos, muito na parte da comunicação, né? Só da assessoria, mídias digitais, redes sociais. E nesse projeto eu pude também ter esse contato de trabalho na produção, assim, como produzir oficinas para as escolas, como produzir oficinas para cá, para o UFPA, né? Essas oficinas de profissionalização que a professora falou. E, assim, eu aprendi muito e eu queria falar também sobre o que a professora estava falando das oficinas nas escolas. O quanto que a gente viu que muitos alunos falavam que era a primeira vez que eles tinham contato com qualquer tipo de arte, assim. Primeira vez que eles estavam tendo uma aula de teatro, primeira vez que eles estavam tendo uma aula de dança. Alunos, às vezes, 16, 17 anos, que nunca tinham tido nenhum contato, assim, com nada cultural, sabe? E foi uma experiência muito gratificante, assim. Eu fiquei de junho, né, até agora que terminou essa primeira etapa do projeto. E aí eu pude passar por toda essa parte de produção, assim. Produzir as oficinas, né? Também essa questão de fazer assessoria. Então, eu pude participar de todas as etapas, assim, de como realizar umas oficinas. E o legal é que foram oficinas diferentes, né? Porque eram oficinas nas escolas e oficinas aqui na UFPA. Então, eram públicos diferentes. E aí, eu pude lidar com esses dois públicos diferentes. Então,
ela chutava a bola e corria por corpo. Ela fazia a produção e a assessoria de imprensa.
Professora Aline, queria que você comentasse um pouco desse outro lado do projeto. O projeto, na verdade, então, ele tem dois públicos de interesse. Um que são os próprios artistas, né? No sentido de profissionalizar esses profissionais, mas também fazer esse link com a escola, né? Dar essas oportunidades de acesso à cultura, de conhecer novos artistas, de novos campos, né? Como é que foi para você receber esse trabalho lá na Escola Camilo Salgado?
Maravilhoso, né? São oportunidades que realmente a escola pública tem deixado aquém. E a partir desse ano, agora de 2020, com a implementação da BNCC, isso volta. Nós vamos ter obrigatoriamente no currículo a inserção desses movimentos culturais, de educação financeira e de outras coisas. Então, para a gente, acabou sendo uma ponta de um trabalho que a gente vai ter que começar a desenvolver desse ano. E para os nossos alunos foi um momento de profundo encantamento. Porque realmente, principalmente nas escolas de periferia, com público pobre que nós atendemos, que no caso é a comunidade jurunense, trazer essas oportunidades para esses meninos é um presente, assim, que eu acredito que eles vão levar para uma vida inteira. Acesso à fotografia. E a produção deles foi belíssima. Também na oficina de canto. O que eles cresceram durante uma semana foi um negócio assustador. No teatro, na dança. Então são oportunidades que dificilmente chegam para a periferia e que são importantes de chegar, seja em parceria com a UFPA ou seja num projeto maior que de repente nossos governantes, nossos próprios deputados podem pensar. Como é que a gente vai trazer esse povo cercado de violência por todos os cantos e de repente mostrar para eles que existem outras possibilidades que no dia a dia eles não têm.
E, professora, foi um primeiro contato, um primeiro projeto da universidade, por exemplo, que chegou à Escola Camilo Salgado? Vocês já tinham tido experiência com outros projetos de pesquisa ou de extensão lá na comunidade, na escola? Como é que foi?
De cunho cultural, sim, foi o primeiro projeto, foi o primeiro contato com a UFPA. Nós tivemos em 2016 na escola um projeto de extensão universitária de cursinho popular, mas continua ainda na questão formatória. E formação não é só conteúdo. Formação é mostrar que é possível outros caminhos, que é possível o caminho da arte, que nem tudo é o caminho do mundo do trabalho em si, tradicional, porque a arte também é trabalho.
Ok, isso é um aspecto importante, né, do que vocês vêm colocando, que é justamente abrir os olhares, né, possibilitar essa perspectiva, né, de que a arte é importante para a vida das pessoas, né? Lógico, a formação, passar de ano, passar no vestibular, concluir o TCC, tudo isso é importante, mas fruir as oportunidades de conhecer a cultura, de valorizar os artistas locais, tudo isso é importante também para a nossa vida, né?
E não deixa de ser uma reconversão do próprio olhar, né? Porque a gente pensa o espaço educacional, que é isso. Deve ser lá, é o mesmo que acontece aqui na própria universidade, que a gente acha que o espaço da academia é só o espaço que a gente só tem que falar sobre assuntos, que eu digo de cabeçudo, né? Que aí tu tem que falar de teoria, tem que falar de metodologia, e a gente esquece que a gente precisa, ainda mais numa conjuntura que a gente vive, de uma certa leveza, até para lidar. Então, eu acho que essa, quando eu digo reconversão do olhar, porque é você mostrar pela leveza da arte que ela pode evidentemente, se transformar num ambiente de trabalho, para eles, numa oportunidade, de uma forma prazerosa, né? E olha que nós levamos, gente, por isso que eu dizia para ele, quem foi dar a oficina de canto foi a Deise Adário, que é uma cantora conhecidíssima, né? E é uma pessoa formada pela universidade, que tem habilidade para lidar. Então, nós tivemos todo um cuidado de levar, nós levamos a Shirley para dar fotografia para os alunos. Por isso que eu estou falando que é uma reconversão do olhar. Porque a fotografia não é apenas o retratar o cotidiano, retratar a realidade social. É educar seu olhar para o lado humano. Né? Então, eu acho que, sei lá, não sei quantos dali vão se interessar por fotografia, mas um, com certeza, de se interessar.
E mesmo que eles não sigam a carreira, essa sensibilidade que eles ganharam, acho que também é um ganho, né, professora?
É um olhar totalmente diferenciado. Não é uma fotografia como um todo. É uma fotografia, as fotografias que eles produziram foram fotografias que retratam uma alma, que retratam um sentimento, que retratam um olhar, que retratam a escola de uma maneira diferente. E interessante que cada ponto que eles fotografaram da escola, eles fotografaram de uma maneira totalmente ímpar. Então, a gente viu que não foi só um trabalho de ensinar...
Só a técnica, né?
Técnica.
A técnica em si.
Eles conseguiram passar em uma semana para os alunos o olhar, a sensibilidade necessária que o fotógrafo profissional precisa ter para ter um trabalho diferenciado.
Tanto que a ideia da gente é pegar esse material, esse acervo todo, e no dia do evento grande a gente expor, colocando a fotografia dos alunos, resultado das oficinas. Porque eu acho que isso é legal, né? Fazer um momento de exposição desse material. Porque eu me surpreendi. Eu confesso que eu estava temerosa, porque eu digo, por uma semana. Eu sei que a gente teve maior dificuldade para acertar, porque a escola, a gente diz que a gente interrompe o cotidiano da escola, porque ela está em pleno, né, funcionamento, e ela tem que parar, disponibilizar espaço para a gente fazer. E eu acho que isso aí foi um... que talvez tenha demorado tanto, que foi para a gente acertar, ver as datas, de forma que não atrapalhasse tanto o cotidiano da escola. Mas eu estava meio temerosa, porque eu dizia, cara, será que a gente vai conseguir, de fato, em uma semana, passar, pelo menos, né, o mínimo necessário para que eles entendam que eles estão com quatro gêneros dentro do campo cultural, que eles podem, a partir daí, né, pensar, desenvolver, adentrar nesse universo cultural. Mas eu confesso, principalmente fotografia, porque das quatro, era que eu achava que, não é que ela tivesse desconectado, porque tu falava de canto, de dança, né? E a fotografia é meio como se ela tivesse meio solta ali, impressionante. Foi oficina aqui em quase todos os locais, porque foi a que mais deu gente.
Sim, dança também, né? Deu bastante gente.
Essa questão que a gente estava falando, né, Vivian, também de... que pelo menos a gente, ou em geral a sociedade, pensa a arte como uma coisa de fim de semana, de férias, uma coisa que a gente aproveita depois de toda a rotina do trabalho, dos estudos. E o Jambu, ele vem conectando isso com a nossa rotina do dia a dia, né, com o que a gente pode aproveitar no nosso cotidiano, né?
Sim, eu acho que as oficinas também ampliam o horizonte para as outras matérias, né? Para matemática, português. Eles passam a ver essas outras matérias que são obrigatórias nas escolas com outro olhar, né? Porque a arte, ela vem para isso, para abrir a perspectiva, assim, de mundo das pessoas. E elas podem, mesmo que elas não virem artistas, que elas não sigam essas áreas, né, das oficinas, mas, com certeza, elas vão ver a escola de uma outra maneira, vão ver essas outras disciplinas de uma outra maneira, porque é muito mais do que só aprender a arte, né? É aprender a se sociabilizar, aprender a ficar mais extrovertido, a autoestima deles cresceu bastante. Os resultados das oficinas, quando eles iam lá apresentar para os outros alunos o que eles aprenderam, né? Então, tinha os alunos que fizeram teatro, então eles apresentavam uma peça, os alunos que fizeram canto, cada um ia cantar lá, que fizeram oficina de dança, iam e apresentavam a coreografia. Ou seja, isso eleva muito a autoestima desses alunos, né? E com certeza isso vai pro cotidiano da sala de aula mesmo, para as outras disciplinas. Então, eu acho que é muito importante essa parte artística nas escolas.
Né? Na sociedade de uma forma geral, né? Sim. Porque eu acho que, só para a gente fechar esse primeiro bloco, de alguma forma a gente acaba valorizando, como a professora Regina já mencionou antes, o saber, a racionalidade. E, às vezes, por exemplo, o governo, quando pensa em cortar recursos, ele corta da área cultural, como se fosse uma área marginal, algo que é secundário na vida das pessoas, né? E o trabalho como esse, né, mostra que isso é importante de forma permanente, né? Queria que vocês pensassem um pouco, discutissem um pouco sobre isso, né? Da importância social mesmo da arte, de algo que precisa ser contínuo, né, para a nossa vida.
E, aliás, é pensar e pensar sério, viu? Porque eu não sei nas escolas, mas a experiência da gente, que é uma coisa que tem preocupado muito a gente, que é assim, cada vez mais nós estamos com uma geração de alunos com uma série de problemas, né? Crise de pânico, né? Tão depressivo. E aí, é claro que você não vai resolver, mas se você não relativizar esse ato de viver dele, porque nós estamos numa conjuntura onde essa juventude ela tem muito pouco perspectiva de futuro. Então, como ela não tem, e ela, como ela sofre por antecipação, ela vai se angustiando. Então, você precisa criar mecanismo dentro das instituições públicas que faça essa combinação. Né? A gente, por exemplo, vai assumir, eu e a professora Ana Prado, a direção da escola agora, em janeiro, eu tenho batido nessa tecla permanentemente. Ana, a gente precisa criar atividades culturais. Nós temos uma beira de rio maravilhosa, né? Um pôr do sol maravilhoso. A gente, além de abrir uma universidade para que a comunidade, a sociedade entre, começa. A universidade sempre foi isso, eu estudei aqui. E a gente tinha 1000 atividades aqui dentro. Então, a gente precisa retomar isso. Fazer com que o aluno ele comece também a ter carinho pela universidade. Senão, o que é que está acontecendo com vocês que são alunos? Vocês vêm para cá, estudam, passam a mão na bolsa, correndo, vão para o estágio. Então, até a vivência da universidade, ele começa a não ter. Porque precisa ser um lugar prazeroso, aonde você sinta esse prazer de estar. Então, tem batido nessa tecla. Agora, é claro, não temos dinheiro para fazer isso, então a gente precisa fazer as parcerias. E a ideia com as escolas, eu digo para nós podemos combinar, nós podemos levar essa questão cultural, nós podemos levar. Nós temos uns projetos que eu tenho também divulgado, que é um projeto da professora Ana Prado e um meu, um outro de extensão, que é o que, que você vai para a escola discutir com os alunos, que é o que a gente está chamando de análise crítica da mídia. É reconversão do olhar sobre aquilo que a gente recebe cotidianamente. Né? Ter uma capacidade. Você não precisa parar de ver TV, você não precisa parar de ver rádio, você não precisa parar de acessar a internet, mas você precisa saber o que você está recebendo. Né, e ter elementos para fazer uma análise mais crítica daquilo. Porque a gente está falando de fake news, quem é da população que tem condições de identificar o que é uma fake news? Né? Então, a gente tem vários projetos. Qual é a ideia agora? A gente começar a fazer, está todo mundo querendo fazer parceria com as escolas, porque é lá que está a nossa juventude que vem para cá depois. Né?
É importante, professora, que eles têm nesse momento para eles entenderem que este é um lugar que pertence a eles. Infelizmente, o público da nossa juventude da periferia ainda acha que a universidade não é lugar deles.
Mas você sabe, isso é uma coisa que a gente tem que, de fato, reverter, porque tem uma pesquisa recente que mudou completamente o perfil dos nossos alunos aqui à UFPA. Lá atrás, acho que até no período que eu estudei, de fato, a universidade era um lugar de acesso, né, da classe média para cima. Então, você tinha muito pouco pessoal da população mais pobre. Hoje não é esse. Hoje o percentual maior é da população mais pobre. É por isso que eles ficam o dia inteiro aqui. Porque eles almoçam no RU, eles ficam, eles jantam, né, vocês que estão aqui. Porque é um outro perfil. Nós só precisamos é criar, tornar esse ambiente menos, eu digo menos como é...
Rígido.
É rígido, sofredor, porque se a gente fica só... Eles têm, eu digo, às vezes, ah, vai trazer fulano para falar de teoria. Eu digo, mas eles escutam isso a manhã inteira, todo dia, né? Quando as disciplinas... Tudo bem, a gente pode trazer, mas a gente precisa combinar, né? Tornar, abrir e trazer o pessoal para conhecer, porque a universidade, ela se encastelou, né? Ela tem esses muros, então você precisa sair... Né, ir até a territorialidade da comunidade, mas também abrir as suas portas. E mudar essa visão, porque não é verdadeira. Você pega um curso como curso de comunicação, eu diria, sem medo de errar, que quase 90% nossos alunos, todos, é ou não é verdade? Eles têm maior dificuldade de chegar cedo, porque todos moram longe. Moram em Castanhal, moram não sei o quê, chegam aqui. Aí eu até brinco, eu digo, o barco atrasou, porque chega, às vezes a aula começa às 8, chega às 9, porque eles vêm, coitado. Pega engarrafamento. Então, é um outro, não é? Diferente. Antigamente, você olhava aqui, estava cheio de carro. Quem era que escolhia? É, principalmente esses cursos mais, como comunicação. Hoje não é essa a realidade. Então, a gente precisa pensar. Nós estamos com um novo perfil de estudante que a gente precisa pensar como é que a gente vai atendê-los. E aí é uma outra perspectiva, que é outra que eu tenho batendo, o aluno vai morrer, mas eu acho que também tem que parar de achar que tu só faz estágio se ele for remunerado, né? Você pode ser colaborador de projeto. É uma experiência fantástica.
levar um aluno para uma escola, para ele vivenciar isso. Aí a gente vai tentar fazer um trabalho de mostrar para o aluno que ele pode também ser um grande parceiro nosso nessa empreitada com as escolas públicas, né? Porque nem sempre a gente vai ter grana para fazer, para levar, para viajar. E a tendência mais ainda é ficarmos cada vez mais...
Mas, professora, ainda assim, ainda que hoje, realmente, o acesso da comunidade mais pobre à universidade seja muito alto, nós temos um número que, de 100% dos alunos do ensino fundamental, só 20% chegam no ensino médio. Desses 20% que chegam no ensino médio, somente um quarto desses alunos, quando termina o ensino médio, pretende ir para a universidade. Isso aí são números.
Isso,
são números. E aí, de repente, eles enxergarem que nem tudo é mercado de trabalho, porque a grande situação é que eles precisam começar a trabalhar muito cedo. Principalmente nossos alunos da tarde que foram atendidos, eu acho que do universo deles, eu acho que uns 70% já trabalham para ajudar na família por conta da situação de pobreza. Então eles acham que terminou o ensino médio ali, não, eu vou trabalhar porque eu preciso me sustentar. Eu sempre digo para eles um exemplo meu próximo, que eu vim da comunidade. Eu sou do bairro do Jurunas e vim para a universidade. E eu trabalhei e estudei. Então isso eu sempre falo para eles, que eles precisam se enxergar aqui dentro. Ainda assim, que ainda, claro, aumentou muito o acesso. O elitismo da faculdade diminuiu consideravelmente, mas ainda assim a população mais pobre não se enxerga dentro das universidades, infelizmente. E é essa mudança de olhar que a gente quer proporcionar a eles através das parcerias com as universidades.
Eu acho que a gente está indo, mas a gente também, vocês podem vir, a gente elaborar projetos juntos e ver de que maneira a gente pode, porque eu acho que o professor tem que entender, e eu acho que todo mundo entende, que ele é um local de formação aqui, mas ele também é um grande responsável pelo olhar que as pessoas têm sobre a universidade, dela se sentir num lugar de pertencimento, não como um lugar, né, elitista. Talvez esse seja um primeiro passo para a gente começar a pensar novas parcerias e outros projetos, né, que não são só nessa área cultural. E tu estava falando que é do Juruna, me perguntaram lá no dia do encerramento, né, por que a gente tinha escolhido o Camilo Salgado. Eu disse, bom, eu sou jurunense. Né? Meu pai morou anos ali na Honório, do lado do rancho. Né? E eu fiquei até ir embora para o Rio, acho que eu morei a minha vida inteira no... Estudei no Camilo Salgado. Entendeu? Então, para mim, assim, eu até nem... Porque mudou muito, né?
Sim.
A escola mudou muito.
Passou por uma reforma agora recente.
Muito,
a gente ainda está
muito
no processo de reforma, na verdade.
Mas, para mim, quando eu entrei lá, era a minha infância. Eu estudei moleca no Camilo Salgado. Aí o pessoal, por que escolheu? Eu sou jurunense. É natural, né, que a gente queira. E eu acho que é importante, né, a gente escolher outra escola, para a escola de Maús, o pessoal do Salesiano. Então, a ideia é essa. Mas eu acho que a gente tem que fortalecer essas parcerias. Sabe?
Engraçado que terminou o projeto na segunda-feira. Eu disse, tia, quando é que vai ter de novo? Eu quero de novo. Eu fiz dessa vez a dança, mas agora eu queria fazer fotografia. Você já viu a foto deles? Eu quero fotografar desse jeito.
Olha que bonito, né?
É lindo isso.
E é tanto que a gente pegou vários depoimentos, porque a gente vai incluir isso tudo no relatório, que a gente vai, obviamente, além de prestar conta na universidade, mas a gente vai prestar conta para os parlamentares que ajudaram a gente com alguma grana. Então, há possibilidade de você ampliar esse leque,
sim,
né? E eu acho que a formação, principalmente nessa conjuntura que a gente está vivendo, ela é importantíssima.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje você conhece o projeto Jambu Music. Quem está conversando com a gente sobre essa iniciativa hoje aqui no estúdio está a professora Regina Lima, que é coordenadora do projeto, e também a Vivian Carvalho, e a Aline Castro, que é diretora da Escola Estadual Camilo Salgado, que foi uma das instituições que participou das atividades promovidas pelo Jambu. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta com o programa UFPA Comunidade. Nesta edição você conhece o projeto de extensão Jambu Music, aqui da Faculdade de Comunicação da UFPA. Hoje no estúdio eu recebo a professora Regina Lima, que é a coordenadora do projeto, também a Vivian Carvalho, que é integrante do projeto, colabora com essas ações, e ainda a professora Aline Castro, que é diretora da Escola Estadual Camilo Salgado, é uma das instituições aí também beneficiadas e que recebeu as ações do projeto. A gente volta agora para a nossa conversa. Eu quero retomar esse bloco conversando com a Vivian. Para ela falar, ela já estava falando que ela já atuava nessa área cultural, né, fazendo assessoria, produção. O que diferencial essa experiência trouxe para ti, né? Porque você que já tinha uma vivência, né, e atuar como um projeto de extensão, dialogando com alunos que estão ainda na graduação, com alunos que estão em formação no ensino fundamental, médio, é uma outra experiência, né? Um outro olhar, com certeza teve ganhos aí para a tua vida profissional, pessoal, como é que foi?
Sim, com certeza. Como você falou, eu trabalhei muito nessa área cultural, mas como jornalista, né? Fora da universidade. E aqui na universidade eu estou fazendo doutorado agora. Então, passei 2 anos no mestrado, agora no doutorado. E eu só tive a experiência, assim, de projetos de pesquisa, como a professora falou. Sempre trabalhando em projetos de pesquisa. Então, foi a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar em um projeto de extensão. Que une, né, essa parte de ser jornalista, essa parte do mercado, mas está numa universidade, que é um outro olhar. Então, pude aprender assim, a ter contato com essa questão de fazer aulas, né, fazer as oficinas, e esse contato também com públicos diferentes, né? Os alunos do ensino médio, alunos do ensino fundamental, alunos que já são da área cultural de produção, que vieram aqui fazer as oficinas aqui na UFPA, as oficinas profissionalizantes, né? Então, foi uma experiência muito gratificante, porque eu digo, eu estava até dizendo para o pessoal que trabalhou comigo no projeto que eu queria ser professora de artes depois, porque foi tão bonito, assim, ver como que é essa, o ensino, né, da arte, os professores de teatro, de dança, de canto, ensinando os meninos, assim, essa parte artística, né, a parte teórica, a parte prática dessa área, e o resultado final foi tão bonito que eu pensei assim, que eu queria largar tudo e fazer isso da minha vida, sabe? Fazer artes visuais e virar professora. Mas, assim, foi muito gratificante, assim, e foi um aprendizado muito grande, porque eu acho que no projeto de extensão eu pude unir a minha experiência como jornalista e a minha experiência acadêmica também, né? Eu consegui unir as duas coisas, tanto a parte do mercado quanto a parte de ser discente da universidade, mas não estar trabalhando só em projetos de pesquisa, e sim trabalhar num projeto de extensão.
Eu queria que vocês falassem agora também um pouco sobre o trabalho que vocês fizeram de formação para o mercado cultural, para os artistas locais aqui, né? Que oficinas foram essas, o que vocês buscaram, o que foram pessoas que vocês convidaram, né? E também como é que foram esses resultados. Vocês falaram um pouco do desafio de oferecer oficinas gratuitas, né? Mas no sentido de profissionalizar ou de dar insumos para essa atuação desses artistas, como é que foi os resultados dessa outra ação, né? Que além das escolas, vocês trabalharam com esses artistas já.
Olha, eu considerei bom, embora eu esperasse até mais gente, porque muita gente se inscreveu, né? Assim, teve inscrições para oficina que elas, com uma semana que a gente divulgou, elas esgotaram.
2 dias esgotaram.
Né? Esgotaram. Só que é isso, era gratuito, embora pessoas que, por exemplo, a gente trouxe o Peterson, né? Que é uma pessoa hoje que dá curso e tem uma procura muito grande os cursos. E ele estava vindo por conta do projeto. Né? Então a gente sabia que era, dentre as oficinas, era uma das oficinas que as pessoas, principalmente em Belém, procurariam. Agora, eu acho que é assim, a gente precisa meio que romper uma cultura do pessoal da cultura, que eles precisam do dia a dia, do trabalho, mas eles precisam também focar em alguns setores que são essenciais, né, para a carreira dele. Então, acho que nesse sentido a oficina foi boa. Eu acho que o número de pessoas, não veio todo mundo que se inscreveu, mas as pessoas que vieram, foi assim, extremamente gratificante a participação deles. Ouvi comentários muito legal, muito bons a respeito das oficinas. E a ideia é essa, né? É de formação mesmo, é trazer. E agora, claro, fazer uma avaliação, porque também a gente propõe, né? E no curso das oficinas e ao final a gente vai avaliando. Que é isso? Será que o horário foi o melhor horário para o pessoal? Né? Essa questão do gratuito também, um monte de gente se inscreveu, né? Tinha oficina que tinha quase 60 pessoas inscritas, aí vieram 27. Então, são coisas que a gente precisa avaliar, e não foi por falta de divulgação, não, porque a gente divulgou bastante. Mas, enfim, eu acho que também é isso. Você vai quebrando, você vai rompendo algumas culturas que existem. Porque eu fiquei pensando assim, porque as pessoas sempre ficam me perguntando, mas, professora, por que a senhora pensou num projeto para a área cultural? Por que a senhora... Aí eu digo, é a vivência.
convivência da gente. Eu estava falando no Sem Censura, no dia que eu fui, para divulgar essas oficinas, aí o pessoal me perguntando, eu disse, cara, eu passei 2 anos no Ministério da Cultura como ouvidora. E uma das coisas que mais me chamava a atenção no Ministério é que, assim, quem procurava ouvidoria não eram as pessoas beneficiárias das políticas culturais do MINC. Eram o que a gente chama de um usuário meio, ou seja, eram pessoas que, de uma forma ou de outra, tinham um tipo de relacionamento com o Ministério. Ou seja, reforça uma hipótese que eu sempre coloco, que eu digo comunicação e cultura, eu até brinco, eu digo como ela não dói, as pessoas não reclamam. Né? Quando é a saúde, se você vai num posto de saúde, se você não é atendido ou mal atendido, você vai lá e reclama. Mas eu nunca vi, nesse período que eu fiquei no Ministério, na ouvidoria, ninguém lá. Ou reclamar, viu o sistema, por que nós não tínhamos atividades culturais, embora elas sejam necessárias para o processo de formação, né, do indivíduo como cidadão. Mas é porque ele não enxerga essa área cultural, né, do ponto de vista da, digamos, da relação do direito. Ele não vê no âmbito do direito. Então, quando eu digo romper essa cultura, também passa por aí. Então, essa questão da cultura, e para mim são áreas extremamente parecidas, que é comunicação e cultura, porque é a mesma coisa da comunicação. Né? A comunicação não é vista no âmbito do direito. Comunicação é entretenimento. Por isso que ninguém, todo mundo está lá, os meios de comunicação, formando, né, as opiniões, e todo mundo está achando que é entretenimento. Então, são áreas que elas são muito parecidas e a cultura é do mesmo jeito. Passei 2 anos no Ministério, não foi ninguém lá bater na porta e reclamar. Diferentemente da EBC. A EBC, que era a TV Brasil, os 3 anos que eu fiquei na ouvidoria, aí a relação era outra, porque ela tinha uma relação muito mais política. A ouvidoria recebia reclamação de tudo quanto era jeito. Né? E principalmente depois do SIC, que era o Sistema de Informação Cidadão, que é uma outra ferramenta. Já estava lendo sobre isso. Né? É uma outra ferramenta que a comunidade não tem conhecimento. Né? Por exemplo, o SIC, o Sistema de Informação o Cidadão, ele é, sabe por quê? Ele é mais procurado pelos jornalistas, porque é por lá que eles pegam todas as informações, e o pessoal da academia, que pede por causa das suas pesquisas. Mas o cidadão comum, ele não procura o SIC. E ele pode, qualquer um de nós podemos pedir para qualquer instituição, se você disser assim, eu quero toda a documentação sobre o processo licitatório que a universidade fez sobre não sei o quê, você é obrigado a dar pela lei de acesso à informação. Você não vê o cidadão comum procurando. Isso significa dizer que nós precisamos divulgar uma ferramenta dessa, que ela é importante. Enfim, então você vai tendo 1000 experiências que você vai observando, né? Que observa, eu sou uma pessoa que observa demais. As páginas são amigos até meu, as páginas dos cantores, a página não sei o quê, e eu vou vendo a dificuldade que eles têm, inclusive no processo de divulgação deles.
E eu acho legal que essas oficinas foram para profissionais que já atuavam na área, né? Que atuam na área.
É, tanto que a inscrição, ele era obrigado a comprovar, né? Que ele era, já tinha participado efetivamente.
Ou seja, é algo que falta, acho que aqui em Belém, né? Essa profissionalização para pessoas que já estão na área cultural, que às vezes fazem as coisas sem esses cursos, né? Sem saber como fazer, vão só fazendo mesmo. E eu acho que são atividades que faltam, assim, para eles se profissionalizarem, né?
E tem um detalhe, né? Porque nunca um conceito do Foucault foi tão presente. Essa coisa do centro e periferia, eu digo lá no Ministério da Cultura, o maior índice de aprovação de projeto estava concentrado na região sul e sudeste. No nordeste, mais ou menos, e no norte, quase inexistente. Isso demonstra uma fragilidade muito grande. Que é, passa desde como, que é uma próxima ideia para a formação, que é tipo assim, como ele elabora um projeto. Porque às vezes a criatura tem uma grande ideia, mas ela não consegue colocar no papel. E mais do que isso, acompanhar os trâmites, que não é fácil nas agências de fomento. Então, essas coisas tu vai observando. Né? Por isso que era uma coisa que ninguém entendia lá em Brasília, quando o pessoal do Norte dizia assim, a gente cobra o custo amazônico. Porque para eles o Brasil é linear, né? Não entendem? Que você diz assim, São Paulo é um estado grande, só que São Paulo tu atravessa o estado todinho de carro. Você não faz isso aqui no Pará. Né? Eu dizia para eles, para você ir para a região ali do Baixo Amazonas, você tem que ir de avião, às vezes para Santarém, pegar um barco 12,
né, 24 horas. Então, você jamais vai conseguir fazer uma atividade em pouco tempo. Esse é um curso que não está previsto nos projetos, porque os projetos lá, o cara se desloca com a maior facilidade. A região norte, ela tem uma série de dificuldades que vai desde o processo de elaboração, o processo para viabilizar projeto. Então, a gente tem que investir. E a universidade, ela tem uma responsabilidade sobre isso. Ela tem uma expertise, ela tem um know-how que ela tem que colocar à disposição da sociedade para isso. Abrir, a gente, eu disse, tem que dar carga horária para o professor de projeto, para que ele possa desenvolver isso. Porque se fora da carga horária fica mais difícil, né? A gente não tem como. Né? Eu digo assim, ninguém, nenhuma comunidade vai aqui na própria Secretaria de Cultura, lá bater na porta lá da secretária e dizer assim, olha, minha comunidade não tem nenhuma atividade cultural lá. Ele não vai, ele não cobra.
Porque eles não sentem isso como deles. Eles não têm o pertencimento à atividade cultural.
Eles não veem no âmbito do direito deles, né? Que eles têm um direito sobre isso. Então, isso é um negócio muito, muito sério. Mas isso também acontece com a comunicação.
Infelizmente, hoje, a cultura de periferia se resume praticamente à festa de aparelhagem, ou uma ou outra coisa, né? Que aparece, de repente, um Sons do Pará com o Jeff fazendo alguma coisa lá pela Terra Firme, a Ilha na Terra Firme, mas é muito pouco diante de todo o universo que nós temos.
Só para fechar esse ponto, Vivian, você que também esteve à frente dessas oficinas aí com os artistas, deu para perceber assim, um perfil dessas pessoas que vieram dos artistas? São pessoas que estão entrando agora no mercado, já tem algum tempo de experiência? O que que relataram também de ganhos desse contato com o projeto nesses dias que eles passaram aqui?
O perfil foi bem variado, até porque eram 4 oficinas diferentes, né? Era para a área de música, para a área de marketing digital, para a área de economia criativa e produção de marcas nas redes sociais. Então, teve um perfil muito variado, assim. As oficinas, elas conseguiram abranger tanto as pessoas que atuam na área cultural, mas que estavam começando, né? Começaram agora, há pouco tempo na área, e pessoas que já estão há muito tempo, assim. A gente via no planejamento de marketing digital, pessoas já têm banda há muito tempo, ou projetos culturais há muito tempo, e vindo para cá para assistir as aulas, sabe? Então, eu acho que abarcou tanto quem está começando nessa área, quanto quem já tem bastante experiência. E, assim, as pessoas que vieram comentar para mim, assim, comentaram no Instagram, né, nas redes sociais do projeto, o quanto que elas ficaram felizes, assim, falavam muito assim, ah, a universidade está cumprindo seu papel, ou agradeceram por trazer essas oficinas para o público de fora, né? Pela universidade estar fazendo isso. E também teve bastante comentário nas oficinas do Peterson, porque o Peterson, ele é bem conhecido nessa área de produção de marca nas redes sociais, né? Só que a oficina dele é bastante cara, assim. Então, muita gente geralmente não podia pagar o curso dele. E a gente ofertou de graça, né? Tanto que foi uma das oficinas que deu mais gente. E muita gente se agradecendo por ter a oportunidade de fazer essa oficina dele, que era uma coisa que eles queriam muito, só que não tinham como pagar a oficina. E aí foi vários comentários, assim, agradecendo por essa oficina de graça. A oficina do Gustavo também, que foi sobre assessoria de comunicação no âmbito da música, que também era oficina que as pessoas queriam fazer, mas não tinham como pagar e tal. Então, eu acho que eles acharam muito, assim, que a universidade cumpriu o seu papel, assim, de levar essas oficinas para o público de fora, né? E foi isso, assim, acho que foi bem gratificante para eles.
Ok. Professora Aline, uma curiosidade também, ela falou dos ganhos e como foi importante isso para a autoestima, para a vivência desses jovens lá da Escola Camilo Salgado, mas eu queria saber como foi que se foi planejado também alguma conexão do que foi levado do Jambu Music daqui com o que os alunos estavam estudando lá no currículo, nas aulas de arte, de português, de literatura, enfim. Teve alguma conexão ou eles conseguiram fazer esse link com o que eles vivenciam no currículo, com o que eles podem aplicar na vivência escolar mesmo deles?
Na verdade, nesse primeiro momento, não, né? Até porque o currículo escolar hoje é um currículo que não contemplava, até 2019, essas questões culturais. A partir de 2020, com a BNCC, aí sim a gente vai ampliar essas situações e outras mais. Então, de repente, além de fazer um momento de despertar dos nossos alunos, também vem despertar nos nossos professores, e aí foi o diferencial, enxergar outras possibilidades. E os nossos professores participaram das oficinas, eles ficaram com os meninos na sala de aula. E aí, de repente, a partir daí, começaram a surgir ideias dos professores. Mas que num primeiro momento, não, até porque foi feito no final do ano letivo, e a gente trabalha com planejamento. A gente tem, assim, starts acontecidos, que a gente vai conversar de que maneira que a gente pode articular, trazer o projeto Jambu e de que maneira elencar isso com a física, com a matemática, com a química. A física é mais fácil, que é uma questão de ressonância. Mas as outras ciências a gente vai ter que pensar de que maneira elencar. É uma cultura que nós não temos hoje nas escolas, pelo menos não nas públicas, que realmente é uma pena, porque a nossa comunidade, a nossa população brasileira em si, tem sofrido um empobrecimento cultural muito grande pela falta desses movimentos que lá na década de 70 existiam dentro da escola e que hoje não existem mais no currículo escolar.
E para a gente encaminhar já o final do nosso programa, queria ouvir da professora Regina e da Vivian os planos, né? Vai ter um grande evento, uma culminância do Jambu já prevista agora para 2020, algum outro plano, querem adiantar alguma coisa antes da gente finalizar o programa, mensagens finais também, vou abrir o espaço para as mensagens finais das nossas convidadas.
Na verdade, a gente até está se contendo, porque a gente chegou a marcar umas datas para fazer esse evento maior, que é com a participação mais ou menos 100 artistas, variado, cantores, fotógrafos, enfim, uma galera grande. Por causa disso, porque as pessoas também de fora precisam entender que as instituições públicas, ela tem um modo operante do ponto de vista burocrático, que às vezes quem está de fora não entende, né? Às vezes você se programar sem muitas vezes saber o acompanhamento burocrático, você é atropelado no meio do tempo. Então, o que, que a gente fez? A gente tinha marcado como teve, porque é muita gente envolvida, são empresas quem tem, então a gente tem que passar desse processo burocrático todinho, que é pela FADESP, então a gente se deu agora um tempo para encaminhar esses processos burocráticos e mais ou menos no meio, para o fim desses encaminhamentos, a gente começar a pensar numa data com folga, que a gente possa trabalhar, sem ser na correria maluca, porque o mais importante é a gente fazer, né? Se você faz, pode ser dezembro, pode ser janeiro, pode ser, o importante é que você faça. Então, nós estamos prevendo ele para o, claro, até porque o projeto tem que encerrar até junho do ano que vem. Então, a gente deve fazer para março, abril, essa tal culminância, envolvendo vários atores do campo cultural. E também, no semestre que vem, a gente realizar outras oficinas. E aí, eu já estou olhando, né, vendo a professora falar aí, sabe que a cabeça da gente vive a mil.
Já tem mudança de currículos à vista, né? Então...
E aí, a gente pensar, sabe, ampliar esses projetos e nos colocarmos mesmo à disposição para que a gente possa fazer esse trabalho. E eu digo para todo mundo, eu faço isso com o maior prazer, gente. Porque eu acho que esse é o papel da gente. Penso que às vezes o papel da gente é só estar aqui dando as nossas aulas dentro da sala. Não, você tem um outro papel, né? E o que é um papel de formação, que ele é importante. Por quê? Que é aquilo que eu falei. Por mais que não venham todos, mas os alunos que chegam para a gente hoje são vindo dessas escolas. Então a gente pode começar a fazer um trabalho interessante na área cultural, mas e na área da comunicação, que é uma expertise nossa, enfim. Então, a ideia é que a gente faça oficinas também de formação pessoal cultural, mas que a gente dê continuidade nessa parceria com as escolas públicas.
Ainda aqui na região metropolitana, vocês pretendem voltar para os interiores, como
fizeram
já? Olha,
a ideia é voltar, a gente não sabe se a gente vai ter dinheiro para isso, né? Pelo menos aqui em Belém, a gente consegue se movimentar melhor, ir para a escola, às vezes até por conta da gente. Mas para o município já é mais difícil, porque você fica, ó, a gente passou mais de uma semana entre Curuçá e Marapanã, e tu tem que ficar em hotel, tu tem que comer, isso aí é custo, né? Então, às vezes, a gente não tem. Mas, enfim, eu acho que com as escolas de Belém, é ali que dê certo que, possivelmente, a gente faça outras parcerias, vá visitar. A ideia agora, no semestre que vem, que a gente vá visitar e pensar junto, né, um projeto. Que eu acho que, e eu tenho quase certeza que, dessa maneira, os alunos, inclusive, se interessam por isso.
Estamos de portas abertas, viu, professor? Esperando ansiosamente.
Pode deixar, a gente vai...
Vivian, professora Aline, mensagens finais para encerrar o programa.
Nós agradecemos pelo convite, pela parceria. Foi um ganho realmente ímpar para a escola, para a gestão, para a coordenação pedagógica, para os professores, para os alunos. Nos possibilitou um novo olhar, nos startou muita coisa. Com certeza, a partir do Jambu Festival, nosso olhar sobre esse acesso à cultura vai ser diferente, né? Porque a gente até ficou preocupado de início, imaginando, mas o aluno da periferia, que não tem acesso a essas situações, será que ele vai se interessar por essas coisas? E aí a resposta dos nossos alunos foi muito positiva. Então, nós só temos a agradecer ao projeto, um projeto muito bom, um projeto excelente, a oportunidade. Estamos de portas abertas para a universidade, para os projetos culturais e todos os outros projetos que quiserem trazer para a nossa comunidade. Eu sempre digo que eu não sou só diretora, né? Eu sou moradora do bairro. Então, esse é o meu chão, essa é a minha terra. Então, trazer oportunidade para eles é algo que eu, de repente, não tive na minha infância e que agora eu posso oportunizar para esses meninos. Então, o papel social do projeto, eu acho que é o grande ganho. Obrigada, professora.
Vivian, mensagens finais. Eu acho que é importante deixar também os links, né, das redes sociais, onde a gente pode acompanhar as atividades que vão estar sempre acontecendo, né? Ainda tem um bom período, né, de atividade do Jambu e é bom a gente ficar acompanhando.
Sim, eu quero agradecer também por ter participado do projeto, né, ter participado agora do programa e dizer que eu aprendi bastante, que eu acho que enquanto discente, né, eu quero deixar essa mensagem de que as pessoas daqui da universidade, né, os alunos, eles procurem se envolver em projetos de extensão, porque realmente dá um outro olhar para a gente, não só a parte acadêmica da pesquisa, mas ter essa parte de unir o mercado, né, o trabalho, trabalhar mesmo na área, mas com essa parte de estar trabalhando para uma universidade. Então, eu achei que foi um aprendizado muito grande trabalhar em um projeto de extensão, né? Minha primeira experiência com um projeto de extensão. E eu agradeço muito a professora Regina por ter me chamado, me convidado para trabalhar com ela.
Obrigado,
e eu espero que continue. E as redes sociais é Jambu Music UFPA no Instagram. E também tem a página do Facebook, que é Jambu Music UFPA também.
Então, fica aí o convite para acompanhar as novidades do Jambu Music. E para encerrar, como de costume, o UFPA Comunidade sempre encerra com um pedido musical. Quem vai fazer o pedido hoje?
Encerrei uma disciplina minha, que é exatamente, que é Teorias da Cultura e do Contemporâneo. Estava mostrando para ele o que é que a gente está falando hoje sobre pós-modernidade, a mudança, nas mais diferentes áreas. E eu passei várias coisas para ele, mostrando, tipo assim, o tango clássico, o tango hoje com a batida, você vai pegar a ópera, enfim. Mostrei para eles entenderem o que era que eu estava falando. Tem uma música da Elcione, que é Faz Uma Loucura por Mim. Ela foi ressemantizada e com uma nova roupagem pela, acho que é Malia. Então, é uma música belíssima. Se você escutar a versão com a Alcione e com ela, parece duas músicas distintas e é a mesma letra. E tem um vídeo que elas cantam juntas. Eu só fui conhecer isso porque a Alcione deu uma vasta entrevista onde ela elogia muito. Então, é uma música bonita. Não é uma letra, porque eu acho que ela é muito como as músicas da Marrom, né? Mas eu acho que do ponto de vista daquilo que a gente fala, do que é essa interferência hoje na contemporaneidade, que é esse trabalho de ressemantização do antigo, né, que você traz para a contemporaneidade. Então, essa é uma música bem interessante para a gente entender. Quem fala de cultura, quem quer entender contemporaneidade, ela é muito boa.
Tá certo. Então, fica aí o pedido musical das nossas convidadas e nossos parabéns e desejamos todo sucesso à continuidade do Jambu Music. Agradecemos a participação da professora Regina Lima, da Vivian Carvalho e da Aline Castro. Obrigado por participarem do nosso programa e divulgar conhecimento com a gente. Até a próxima. Agradeço então mais uma vez a participação das nossas convidadas. Hoje eu conversei com a professora Regina Lima, com a professora Aline Castro e com a Vivian Carvalho. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Comunidade vai ficando por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Áurea Garcia. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. A gente termina o programa de hoje ouvindo Malia, Faz Uma Loucura Pra Mim, que foi o pedido das nossas convidadas e a homenagem da Rádio Web ao projeto Jambu Music. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Faz uma loucura por mim, sai gritando por aí, bebendo e chora. Toma um porre, picha um muro que me adora. Faz uma loucura por mim, fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo na gandaia, a noite afora. Sozinho acredito nessa história, que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória, pensa menos, faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória, como já fiz mil loucuras por você. Nós dois, se é pra recomeçar que seja até o fim. Nós dois, se não é pra ficar, não deixa o seu ladinho. Nós dois, só posso te aceitar até que você.
você faz uma loucura por mim, uma loucura por mim. Depois que você me provar que vai fazer assim, depois você pode provar o que quiser de mim. Depois só posso te aceitar pra que você faz uma loucura por mim. E picha um muro que me adora. Faz uma loucura por mim. Fica até de madrugada, perde a hora. Sai comigo na gandaia, a noite afora. Só assim eu acredito nessa história. Que você sentiu saudade de me ter. Põe na prática besteiras da memória. Menos faz de tudo, manda ver. Vem pra dentro, tenta ser da mesma escória. Como já fiz mil loucuras.